Behind every company, there's a time-tested engine keeping it moving. By earning your accounting degree online from Grand Canyon University, you could advance your career by identifying business efficiencies and building business models. Become a core team member by keeping business on budget and on track to success. What do you think accounting careers look like? GCU offers over 175 high-quality online programs like this one. Find your purpose at Grand Canyon University. Visit gcu.edu.
Quebrada pode.
Quebrada, quebrada pode.
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 Salve quebrada, eu sou o Mussum Live.
Eu sou a Dani Birita.
E está começando mais um Quebrada Pod. E hoje temos aqui um episódio especial para falar sobre um tema muito importante que os nossos amigos do Salve Criadores nos sugeriram e que precisa muito ser falado, Dani. O racismo ambiental.
Baita de um tema.
Mas antes disso, a gente tem algum salve hoje, Dani? Como é que tá a nossa agenda aí?
Hoje não tem salve.
Não tem salve?
A gente vai ficar de greve no salve até esse povo completar a segunda planilha do Excel.
É isso mesmo. E é o seguinte, esse episódio está saindo aí na segunda-feira, é um episódio especial. Então você que está ouvindo aí, continue nos acompanhando, se inscreva aí, siga, eu não sei como é que é nas plataformas aí, mas acompanhe o Quebrada Pod para a gente poder continuar criando esses conteúdos maravilhosos para vocês. E agora, vamos começar com o nosso assunto, né, Dani? Porque o bagulho aqui é louco.
Antes disso, você tá fazendo o isolamento certinho?
Tô totalmente isolado. Tô aqui que eu só também saio pra ir no mercado e só.
Então fica em casa, gente.
E você também?
Também.
Tá lavando a mão aí?
Tô. Eu só não uso álcool gel, porque eu prefiro lavar com sabão.
Tá, eu lavo a mão, passo álcool gel, passo tudo.
Ó, cada dia você tá gravando com um tubo diferente de álcool gel, né? Pelo amor, como o maior
consumidor. Eu agora um spray, ó, aqui. Eu tenho.
Ui, ui! Nossa.
É muito bom, mano.
Viciado no álcool gel.
Bom, mas vamos parar de enrolação e vamos ao assunto.
Bora.
Primeira coisa que eu tenho que falar aqui é sobre a iniciativa Salve Criadores, Dani.
Conta pra gente.
A Salve Criadores, você pode botar até uma hashtag, Salve Criadores, tudo junto. É uma iniciativa que, a partir do apoio a coletivos e a criadores de conteúdo das periferias de São Paulo, vai trazer reflexões e dados sobre a crise do Covid-19 e seus reflexos nas populações negras e periféricas. A proposta é reforçar o importante trabalho que vem sendo feito por criadores de conteúdo e trazer pontos de vista e perspectivas que ainda não foram levantados. E agora eu trago a pergunta para você que está ouvindo. Você sabe o que é racismo ambiental? Explica pra gente, Dani.
O racismo ambiental é um assunto novo ainda, porém que precisa muito ser falado e debatido. O racismo ambiental é o descaso do governo com a população que mora longe do centro das cidades, que chamamos de periferias, e que não tem saneamento básico, e é um assunto que precisa muito ser debatido, principalmente nos dias de hoje, por causa dessa pandemia de Covid no Brasil.
É isso mesmo, porque nas periferias e favelas, o acesso ao saneamento básico é escasso, e falando em povo periférico e de favela, o problema já começa porque essas pessoas, em sua maioria, não têm possibilidade de fazer home office, além da função em seus trampos. Muitos não têm computador nem internet em casa, por isso precisam sair para trabalhar. Só aí o risco já aumenta e muito.
Além disso, a pessoa que sai de casa para trabalhar e quando volta nem tem água em casa. Como que a pessoa vai poder se higienizar ou higienizar os alimentos que elas compram?
E lembrando que na maioria dos casos, essas pessoas não moram sozinhas. Elas têm filhos, companheiros ou companheiras e também, em muitos casos, avós e avôs morando junto. Aqui onde eu moro, por exemplo, tem muitas casas que são tipo cortiço, tá ligado? Aquelas casas que tem várias famílias dentro, que tipo começa com o pai, a mãe e o filho, aí o filho cresce, aí constrói uma casinha no mesmo terreno, uhum. Aí tem filho e tal, e vai crescendo assim.
É, eu tenho alguns parentes que moram na periferia de São Paulo, já passei uns dias lá nesse chamado cortiço, e foi aí que eu aprendi como era chamado esses lugares, porque até então eu não sabia.
Olha aí.
A falta de água acontece diariamente, muitas vezes a pessoa sai de manhã com a água cortada pelas redes de abastecimento, e quando elas voltam, como eu falei antes, já cortaram novamente. E Mussum, você consegue imaginar que no Brasil tem mais de 100 milhões de pessoas sem acesso à coleta de esgoto? Você consegue imaginar o que são 100 milhões de pessoas sem acesso a isso?
E isso estamos falando em situações normais, fora a pandemia, onde se exige um cuidado muito maior com a higiene. E para você ter uma noção, pelo menos 35 milhões de pessoas vivem sem água encanada. E como você falou, 100 milhões não têm acesso ao esgoto. É alarmante isso, é uma parada que, para quem não está acostumado, não tem, as pessoas não têm noção do tamanho que é esse problema pro nosso Brasil.
Você imagina ficar sem água na sua casa um dia, o que você faz? Você sai correndo. Sem luz você fica, mas e sem água?
Você não tem água pra beber, não tem água pra lavar a mão, não tem água pra tomar um banho, pra cozinhar.
Não,
né?
É complicado.
Pra ficar mais fácil de entender, imagine que a partir de hoje na sua casa não existe mais nenhuma torneira. O que você faria? Como você ia lavar a mão, como você ia cozinhar, tomar banho e tantas outras coisas. Pois é, 35 milhões de pessoas precisam se virar como podem porque não tem apoio do Estado que finge não ver essa necessidade, que é extremamente urgente. Então, quando a principal fonte de combate ao coronavírus é lavar as mãos, como ficam essas pessoas?
Como ficam essas pessoas?
Não fica.
É uma boa pergunta.
Fica doente.
E como se o problema não fosse só o Covid, as famílias precisam estocar água para sobreviver, para fazer comida, para tomar banho, para beber. E o risco de contaminação e virar um criador de dengue é muito grande. E a gente está falando, por enquanto, só das periferias e favelas dos setores urbanos. Ainda tem muito mais pessoas sofrendo com isso, que é o caso das comunidades indígenas, dos quilombolas, ribeirinhos, que vivem sem reserva de água, com o abandono do Estado, longe da urbanização, sem os anticorpos que a gente já adquiriu morando na cidade, que os fragilizam ainda mais. Inclusive, o portal Nós Mulheres da Periferia, que são parceiros do Salve Criadores, hashtag Salve Criadores, fizeram uma matéria que fala sobre as mulheres indígenas e quilombolas na luta contra o corona. Elas mostram nessa matéria como que o racismo ambiental está conectado com essa pandemia. Para quem quiser ler, vai lá no site nosmulheresdaperiferia.com.br.
É isso aí. E falando em parceiros, o portal Alma Preta, que é o site almapreta.com e também é um dos parceiros do Salve Criadores, eles têm uma matéria muito boa sobre esse tema e eu vou citar aqui um trecho onde a gente consegue ver de forma bem objetiva o porquê falarmos racismo ambiental. Na matéria diz o seguinte: o mapa da desigualdade produzido pela rede Nossa São Paulo mostra que a população preta e parda se concentra majoritariamente na periferia da cidade. A população pobre ocupa as periferias, pois estas áreas costumam ser as com menor infraestrutura, menor facilidade de acesso e, por isso, terrenos mais baratos. Segundo o mapa da desigualdade divulgado em 2019, em São Paulo, enquanto bairros como Moema, Perdizes e Pinheiros têm baixo percentual de pessoas negras, os bairros do extremo da periferia são majoritariamente negros. É o caso do Jardim Ângela, com 60,1%, Grajaú e Parelheiros, com 56,8% de população negra cada. Então, Dani, esses dados mostram que sim, a população negra é a que mais sofre com racismo ambiental e por isso precisamos fazer algo.
Inclusive, você não falou, em São Paulo, enquanto bairros como Moema tem 5,8%, Perdizes com 9,3% e Pinheiros com 11%. Olha a diferença.
É uma diferença gritante.
Gritante.
Que escancara, né? Essa,
escancarado.
O racismo. E o pessoal do site Periferia em Movimento também divulgou o mapeamento. Eles são parceiros também do Salve Criadores. O site é periferiaemmovimento.com.br. Eles divulgaram um mapeamento feito pela Coalizão do Clima, que mostra os locais exatos em que está faltando água em São Paulo, com o endereço, quanto tempo o abastecimento está sofrendo interrupções e o horário em que geralmente falta água. E esse mapa é colaborativo, ou seja, é atualizado pelas pessoas que moram nas regiões. Então, se a sua região também está sofrendo com corte de fornecimento de água, você pode entrar lá no formulário, colocar o seu CEP, que eles vão atualizar e vão colocar a sua região lá.
Isso, então o site é periferiaemmovimento.com.br, né?
Isso.
Aí você consegue lá denunciar. Agora falando como as pessoas estão se virando para sobreviver e passar por essa pandemia para conseguir se alimentar, pagar o básico das contas. Eu vejo por aqui muita gente fazendo trabalhos que antes não faziam, como, por exemplo, vender marmita, bolo, pães. Ou seja, elas procuram se virar. Por aí na sua região também está acontecendo isso? Eu vi que você recebeu umas coisinhas que eu achei a coisa mais fofa, de gente fazendo artesanal mesmo.
É, eu tô dando prioridade pro pessoal que tá fazendo as paradas em casa. Eu comprei um pente garfo entalhado, muito da hora. Comprei também a máscara de proteção de crochê, mó legal. Só que é claro que a máscara tem proteção de tecido e tal. Mas eu tô de olho agora, principalmente acho que no Instagram tem um negócio lá para você indicar pequenas empresas e tal. E isso é muito importante. Tem muita gente trabalhando com vendas pela internet, mas também tem muita gente saindo de casa para arrumar o dinheiro na rua.
Sim.
Esses dias eu fui no mercado aqui e no caminho de casa até lá eu vi umas 5 pessoas vendendo máscaras de tecido. Além disso, tem pessoas que estão vendendo comidas em banquinhas, seja bolo, salgado, etc. E infelizmente, como falamos no começo, nem todo mundo consegue fazer home office. O que resta então é sair de casa para tentar trazer o sustento.
Tentar se virar, né? Se reinventar. Aqui também tem o garapeiro que fica perto, em frente ao parque. Ele vendia garapa, milho, essas coisas, caldo de cana. E agora ele virou verdureiro. Ele vai no Ceasa de madrugada, compra um monte e entrega nas casas aqui perto. Eu tô comprando só dele essas coisas de fruta e legumes. Bem legal.
Melhor, né? E um outro assunto que a gente pode falar sobre, Dani, é como a gente pode ver as consequências do racismo ambiental se agravarem durante essa época. E eu não sei se isso tem relação, mas eu preciso falar aqui sobre o caso do João Pedro, que aconteceu essa semana. Se você que está ouvindo ainda não está a par do assunto, João Pedro era um garoto de 14 anos que morava em São Gonçalo e no dia 18 de maio estava em casa brincando com os primos quando a residência foi invadida por policiais procurando por traficantes e acabou acertando o João Pedro com um tiro na barriga. Depois do tiro, os policiais levaram o corpo do João Pedro sem deixar nenhuma informação para a família e eles só encontraram o João Pedro no dia seguinte no IML.
Imagina o desespero da família.
Pois é. E imagina o que passou pela cabeça do João Pedro. Imagina como ficou a família. São coisas extremamente pesadas, né? Isso é um tema muito grave. E isso engloba não só o racismo ambiental, mas também o próprio racismo, né? E é o que a gente está falando sobre o racismo ambiental. Em tempos de Covid-19, eu gostaria de perguntar aqui como podemos nos prevenir do coronavírus se mantendo em casa, se a polícia invade a casa e assassina os nossos filhos. O que podemos fazer para que isso não aconteça? O nosso povo sofre por falta de água, por falta de esgoto, por falta do mínimo de saneamento básico e ainda somos vítimas de um sistema que trabalha para nos matar. Eu até falei no Twitter no dia que não tem isolamento social, não tem lockdown, nem vacina que proteja o povo preto de morrer na mão da polícia.
E com todo esse descaso do governo nas periferias, sem comunicação, os líderes comunitários, eles têm que se virar também para passar informação para a população, né? De como se protegerem do coronavírus. Então eu estava dando uma olhada, eles usam bike de som, vai de porta a porta, fazem cartazes. Álcool gel, por exemplo, lá é luxo para eles, né? Em algumas comunidades, eles distribuem garrafa PET com água e sabão. Eles criam memes e áudios também para enviar para os grupos de WhatsApp. Mas a grande maioria não tem celular. Imagina a internet.
Eu tô vendo na TV também várias associações de favelas, de periferias, juntando doações e entregando para essas pessoas. E é bom que a gente consiga se unir para poder fazer pelo menos o mínimo para essas pessoas, sabe? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã e também porque são seres humanos como nós, né?
Com certeza.
Então a gente vai ficando por aqui com esse episódio especial. Esperamos que tenha servido para abrir os olhos de vocês que estão escutando e para que a gente tenha noção do privilégio que a gente tem e às vezes a gente nem se dá conta. Milhões de pessoas estão expostas ao coronavírus e precisam urgentemente de apoio. Se o nosso próprio governo não está preocupado com isso, a gente precisa se organizar para fazer alguma coisa.
E também a gente tem que apoiar quem está fazendo.
É isso mesmo. E se você mora em uma periferia ou em favela e está passando por dificuldades ou está acompanhando de perto essa realidade, poste nas suas redes sociais usando a hashtag Salve Criadores para que a gente possa dar um holofote, para que a gente possa compartilhar e que as pessoas consigam acompanhar essas denúncias.
Façam o favor de acompanhar. Vocês fiquem de olho nessa hashtag Salve Criadores, denunciem e também deem um exemplo, tá, gente? Então, o que vocês puderem fazer para ajudar, façam. E fique em casa.
É isso mesmo. Fique em casa, cuide-se e ajude a cuidar de quem precisa, tá? Muito obrigado, Salve Criadores, pela parceria. E você que está ouvindo, não esqueça de seguir o Quebrada Pod nas redes sociais, no Instagram, Twitter, Quebrada Pod com Demudo, @MussumAlive, @DaniBirita. E até semana que vem com mais um episódio sensacional do seu querido Quebrada Pod Sangue Bom. É nóis!
Tchau!
Estalo Podcasts. rule the day the plant-based way with the new vegan mixed berry from Smoothie King. Powered by whole, non-GMO fruits, oat milk, and vegan protein, it's a dairy-free, plant-based smoothie you can feel great about. With 13 grams of protein and half your daily fiber, it's an easy way to get the essential nutrients your body craves. Skip the line and order online for pickup or delivery. Smoothie King. Rule the day.